aí a mais um podcast do... como é que chama mesmo? Conta aí pra gente, que eu gosto do seu sotaque de Araraquara.
Outsiders Basketball Brasil, meu amigo Wellington.
Não tem graça eu falar Outsiders Basketball Brasil. Cara, o legal é o Dal falando isso aí. Mas bom, pessoal, bem-vindos aí. Pra quem ainda não sabe, nós quatro que participamos aqui do podcast, eu, Wellington Costa, o Daldo Dalski, o André Robinho e o Murilo Macedo, nós quatro moramos em Sydney, na Austrália, então pra gente é boa noite, mas pra quem estiver nos ouvindo aí do Brasil ou de qualquer outro lugar, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sei que o Dal preparou aí pra gente uma lista, nós temos um script. Inclusive, nessa lista tem algumas surpresinhas, como disse o nosso amigo. Então, nós estamos... Eu sei que o Robinho também tem surpresinhas para a gente. A única surpresinha que o Murilo preparou para hoje à noite, que eu sei, ele não está querendo dividir,
que
é, né,
cerveja.
Murilo? São essas cervejinhas artesanais.
O Murilo parece que fez uma degustação no fim de semana aí e não chamou a galera, né?
Workshop.
Ah, é bonito, é workshop. Ah, sim.
Que legal.
Eu acho melhor até...
Aqui em casa, no próximo episódio do podcast aí, eu tô convidado ali.
Aí sim, aí é o primeiro convite.
Vai virar um podcast de 2 horas.
Você
vai
ver. Agora workshop virou outro, é outro nome pra ficar bêbado, então, né?
É.
Pra se encontrar e tomar trago, agora é workshop que fala.
Sim, então vamos...
Tomar trago. Bom, mais uma introdução aqui, né? O Robinho, ele é gaúcho, então ele usa suas gírias também do sul. Tomar um trago.
Bem peculiar. Como é que é?
Trago pra mim é quando você vai fumar um cigarro.
Só deixa me apresentando, então. Eu sou o André Robinho, vulgo Kawhi Leonard dos Pampas.
André Robinho, só uma curiosidade pra galera saber, por que o Robinho, velho?
Bom, galera, o Robinho é porque, né, quando eu era mais novo, né, magrinho, esbelto, né, rápido nas quatro linhas, não falando no basquete, mas no futebol, o Brasil, a seleção brasileira teve o famoso jogador Robinho, que jogou, né, foi revelado pelo Santos. Na época a galera achava que ele era parecido comigo.
Ah,
e por eu não ser famoso, né? A galera começou a me chamar de Robinho, dizer que a gente era parecido, né?
Ah, que legal, velho. Porra, parece muito mesmo.
E foi, pegou.
E por que?
O apelido pegou, velho. Eu nem falei nada, nem fui contra, nem fui a favor, mas a galera começou a falar. E quando eu vi, até hoje, velho, isso foi quase, sei lá, 15 anos atrás, e tem gente que ainda me chama de Robinho.
E Adalberto, por que que o seu apelido é Dal?
Ah, porque Adalberto, Dal tá no meio, né? Então ficou fácil. As pessoas começaram a me chamar assim. Talvez, eu me lembro que tinha uma pessoa já com esse nome na minha cidade e eles chamavam ele de Dal. Então me associaram para chamar com o mesmo nome. E ficou esse nome. Mas minha família me chama de Beto.
É, mãe, um abraço, mãe. Chama eu de Beto.
Bom, se começar com o apelido de família, o negócio vai ficar feio pro meu lado.
É, a gente sabe então, alguns apelidos.
Continuando, nosso presidente sobre basquete, pessoal. Sim, vamos falar sobre basquete, então.
Valeu, Murilo.
Então,
obrigado.
Vamos aos tópicos, né? Os tópicos de hoje, a gente vai falar um pouco do Space Jam 2, que agora aí anunciaram as gravações aí. Já vou falar um pouco disso. Essa semana também aconteceu o draft, né? Semana passada, né? Que a gente já tá gravando já numa semana nova. Aconteceu o draft 2019 da NBA. E a gente vai falar um pouco do draft e dos brasileiros, né, que já foram draftados e os que foram draftados dessa vez. E sempre uma grande troca ou uma recente notícia da free agency ou alguma coisa da NBA, a gente vai estar comentando aqui também. Então, beleza, vamos começar o podcast, galera.
Então, beleza. Vamos aí, vamos comentar então sobre Space Jam, cara. Parece que as gravações já estão a todo vapor, né?
Sim, pois é, pode falar, Robinho. Você que estava antenado aí com o especial.
Não, pois é, eu dei uma olhada no time, né, que o LeBron selecionou. Achei interessante e, obviamente, ele botou o Anthony Davis, né, porque tava na cara. Já o Lakers já botou ele no filme também, né?
Claro, compensar.
Acho que, pra mim, acho que tava no package já. Ele falou, eu vou, mas eu quero estar no filme também.
Sim, com certeza. É, monocelha, né? Ele é monocelha. Ele vai ficar bem legal.
Caricato, bem caricato, né? Pois é.
Quem mais que tá no filme, Robinho?
Ele pegou o Klay Thompson, do Golden State Warriors.
Sim.
Pegou o Damian Lillard from the... do Portland Trail Blazers.
Sim.
E pegou a Diana Taurasi, que ela joga pelo Phoenix Mercury na WNBA.
Você que acompanha bastante o basquete feminino, Robinho, quem que é Diana Taurasi?
Bom, eu não sou, eu não acompanho muito a WNBA, eu acompanhei o ano passado, acho que as semifinais, as finais. E a Diana Taurasi, pra quem não sabe, ela é 3, agora não lembro se é 3 ou 4 com certeza. A medalha olímpica de ouro pelos Estados Unidos no basquete feminino. Ela é recordista de bola de 3 pontos pelo time dos Estados Unidos na WNBA. Então ela,
legal.
Ela joga demais. Ela é assim, ó. Eu recomendo, pra quem não conhece, entra no YouTube, bota lá a Diana Taurasi.
Ela enterra, Robinha?
Não, ela é shooting guard, ela joga posição 2. Tá.
Tem umas mulheres agora enterrando, é muito, muito, muito legal ver a evolução do basquete feminino, né?
Com certeza. Com certeza.
E você, Wellington, sentiu falta de alguém do elenco? Gostaria de ver alguém diferente?
Rapaz, eu acho assim, se você comparar, se você pegar o primeiro Space Jam, você tinha a maior parte dos participantes, dos jogadores da época, eles eram bem caricatos, né? Você tinha o Bogues, cara, que foi o menor jogador a ter jogado na NBA até hoje, com 1,61 de altura. Você tinha o Patrick Ewing, você tinha o Michael Jordan, você tinha de 2,30.
Shaw Bradley.
Shaw Bradley, exatamente. Então, tinha o Johnson também, que jogava jogou no Charlotte Hornets e depois foi pro Knicks. Yeah. Então você tinha uns caras bem caricatos que deu uma graça muito legal no filme. Agora, se começar a pegar uns caras muito, muito normais, muito, né, sem nenhuma característica física, óbvio que o monocelha se destaca nessa parte. Mas, pô, Klay Thompson, cara, Klay Thompson, pô, não é um cara normal. O próprio LeBron, tudo bem, LeBron é a estrela. Mas o Damian Lillard, como é que...
O Lillard precisava de alguma... Ele é rapper, né, ele tem formou uma caricatura assim de rapper, né, americano. Ele tem umas gravações. Talvez, eu acho o Demian um cara bem carismático. Caricato? Carismático, sim.
Então, eu sei que o Curry também negou, foi convidado, mas acabou recusando o convite. Segundo ele, a justificativa que ele deu foi que as gravações já começaram e ele tá compromissado, ele tem alguns outros commitments, alguns outros compromissos agora para essa fase, que ele não iria poder se dedicar a gravação.
Mas eu também ouvi também muito contractual, né? Porque esses jogadores, eles têm muito os contratos com tênis, esportes, brands, né? Então, tornou um pouco a dificuldade, né, de participar. Sim. E você, Murilo, o que achou aí do anúncio do Space Jam?
Murilo?
Murilo dormiu?
Eu acho que o Murilo caiu, velho. Não, não estamos escutando o Murilo.
Então, Murilo...
Eu acho que ele foi pegar outra cerveja.
Ele deve pegar outra cerveja natural, uma artesanal.
Tá bom, não, vamos continuar aí.
Só fazer mais um adendo ali, então, antes de terminar aí sobre o Space Jam. Eu só queria falar, né, se era pra pegar que nem o Wellington comentou, uma pessoa com mais, né, caricatura, mais engraçada, com personalidade, né, alguma coisa diferente, pegava o Lance, meu.
Ah, é?
O Lance tá... sim, que tem personalidade, que é engraçado. O Lance, que é...
Pô, sim... Eu não sei, poderia ter pegar, por exemplo, um cara também já aposentado, caricato, mas também que não precisa ser só jogador em atividade. Poderia ter trazido lá um Yao Ming pra gravar, não seria legal?
Né? Pode ser, a gente nunca sabe, né, quem vai participar mesmo, mas eu acho que também o Isaiah Thomas seria um cara, né, legal pra participar.
O Isaiah Thomas, sim, tu diz, imagina, o que era do Boston.
Sim, porque ele tem um pouco a ver com o Bogus, né? O Bogus, né? Como que chama o outro lá?
Bogus. Tyler
Bogus. Muggsy Bogus. Sim, sim. Então, eu particularmente gostaria de ver o Kobe Bryant, né? Sou fã do cara. Mas acho que também tá aposentado.
Tá ouvindo?
Ó, Murilo tá de volta!
Você conseguiu pra nós aí? Espero que você tenha... Pegou quatro cevas dessa vez? Espero
ter trazido cerveja pra todo mundo.
Ah, você foi encher o copo. Fala aí, Murilo.
Perguntado do Space Jam.
Sim, fala aí. Fala a sua opinião aí.
Eu falei que eu tô sentindo falta do Looney Tunes, né? Porque até agora falaram LeBron, Clay Thompson, todo mundo vai estar lá. E cadê o Pernalonga, o Gaguinho?
Ninguém colocou aí, verdade.
Ninguém falou.
Pois é, né? O pior, bem nessa. É a real mesmo.
É, ninguém tá falando deles.
Querendo
será
ou não, os Looney Tunes já devem estar com 70 anos ou mais. Meu pai assistiu Looney Tunes, né? Então, assim, o Pernalonga vai estar, né? O principal... O Gaguinho vai estar.
O Patolino.
Patolino. É. O Galo, que esqueci o nome dele lá.
O Coyote, o Mimi lá.
Papalégua.
Papalégua,
sim.
Então, a gente tem que ver se o Papai Lebrão não colocou na cláusula do contrato que ele deveria ser a estrela única do filme, né? E aí,
mas às vezes ele colocou os filhos dele também, né? Porque já vai estar tudo jogando.
É,
já.
Ao invés de colocar os diretores, colocou os filhos.
Isso aí sobre o Space Jam, eu acho muito interessante, né? Porque os jogadores agora, teve o Kyrie Irving, que também gravou um filme. O Shaq também era famoso por gravar bastante filme, e o LeBron vem com, acho que é a primeira aparição dele nos filmes, né? Vamos ver, né? Vamos torcer.
Que apareceu.
E uma coisa muito interessante que eu tava vendo é que eles montaram uma quadra pra ele, né? Ele tava até treinando hoje.
Eu vi também.
É, durante as gravações ele vai, pelo menos, tá dando os arremessinhos ali, né? Deixar o Lakers pra baixo.
Manda uma mensagem pra ele lá, ou Dal. Fala pra ele intensificar os treinamentos.
Alguém tem mais alguma coisa pra falar do Space Jam? Ou...
Do Space Jam, não, mas essa deixadinha do Lakers já me deixa com vontade de falar do Lakers.
Ah, não, mas a gente vai entrar no outro tópico agora. No Lakers vem depois. Vamos falar do draft, né? Segundo bloco agora, vamos falar do draft 2019. Então, não teve surpresa, né? O draft, o primeiro a ser draftado foi o Zion Williamson. Ele já era cotado, né? Desde o começo do ano. O cara é um monstro. Acho que é o cara mais pesado, se for contar, da NBA. Musculoso e forte. O cara vem aí com um poder grande. Depois o LeBron, eles falam que talvez seja o cara que mais provoca impacto, né? Agora a gente vai ver como vai ser. Mas e aí, o que vocês acharam do draft, né? Pode falar aí, ô Murilo, que você assistiu.
Bem previsível. É engraçado, eu assisti os highlights do Zion Williamson. Ah, o cara impressiona com o porte físico, né? O jogo dele é bem físico, é de infiltração, bater pra dentro, o cara é força. É um estilo de jogo que não é dos mais atuais, onde você acaba tendo um power forward, né? Ou um 4 ou 5, que tem chute também, ou de média distância, ou de 3 pontos. E até nesse time do Pelicans agora, é engraçado, porque com todas essas trocas, tudo, ainda assim eles não têm um jogador de perímetro, um jogador específico. A bola de 3, vai ter o Lonzo Ball. Não é lá essas coisas estão de 3.
Sim.
Aí você vai ter o próprio...
O Drew Holiday também, né?
O Drew Holiday também, ele... Eu acho ele um puta no... Ele é um point guard, meio shooting guard, mas é um puta no jogador, mas também não é aquele cara que vai abrir o jogo.
Sim.
Então o Pelicans, eu acho que vai estar com uma carência de...
Eles draftaram também um pivô, né? Além dele, eu não lembro agora o nome, mas eles também draftaram um pivô na oitava, porque eles trocaram a quarta.
Sim, é o Lakers. Jackson Hayes.
Sim.
Jackson Hayes, que foi draftado pelo Atlanta Hawks, né?
É, eles fizeram uma troca, acho que pegaram o pique do Lakers, trocaram por dois piques do Atlanta, né? Eles viraram, viu um monstro, esse trade do... do Anthony Davis virou um monstro.
É, teve... mexeu com toda a NBA. Mas, então, eu acho que, claro, o Zion Williamson era a primeira escolha, com certeza. E assim, eu tava até ouvindo hoje, eles precisam tomar cuidado porque o Pelicans não tem nenhuma estrela, nenhum cara com as costas largas pra aguentar uma pressão forte lá. Então o Zion Williamson vai ser o principal cara.
Sim.
Então uma coisa pra não queimar o cara dependendo como for a performance, logo desse cara, né?
E foi um pouco que o LeBron no começo da carreira, todo mundo falava, ele não é tudo isso, ele não consegue levar o time pra final. Ficavam falando um monte de coisa, ele amarelo no final, né?
Sim.
Também teve muito, muito disso, né?
Sim.
Cara, em termos de decepção, pra mim, ninguém vai ganhar do Lonzo Ball.
Né? Eu gosto dele, eu gosto dele. Apesar dele não estar mais no Lakers, agora não gosto mais, mas na época do Lakers eu gostava, sim.
Ah, falando do Lakers, pra mim, desde o draft até hoje, pra mim, o melhor sempre foi o Kuzma. Nunca fui com o Lonzo e nem com o Ingram. Ah, nunca gostei deles.
Bah, é.
Acho que não vai sair nada demais dali, velho.
É.
Minha opinião. Não, o Ingram, acho que até no Pelicans ele pode dar uma despontada agora, porque ele teve uns lampejos no Lakers no meio da temporada passada, que ele tava ali, 20 pontos, 25 pontos, mas no time que tem LeBron não dá pra brilhar, não dá pra você brilhar mais que ele, né? Vamos ver como é que vai ser essa parceria com o Anthony Davis aí.
Sim, e vocês sabem qual que é o salário do Zion? Eu tenho aqui nas minhas mãos agora, quanto que ele vai ganhar em 4 anos de contrato. É.
Qual que é o. Bom, deve ser o teto do calouro, né,
mano? É, de rookie, é. Eu acho que, se eu não me engano, os top 3 tem um mais alto. Uma coisa assim, daí
44,2 milhões. Ele vai ganhar total de 9,7 milhões por ano.
É, 10 milhões por ano,
né? Tá bom, já, né? Tá bom, né? Não é ruim, não, né?
Ah, pra começar, né?
É.
Porra, ele tá fazendo quase tanto dinheiro quanto a gente tá fazendo.
Ah, com certeza. É. A gente tá dando um boom aí pra cada um aí.
Mas,
não,
mais
a gente não faz mais nada. Né? A gente não faz mais nada, só grava podcast agora. E vocês sabem também do Bobol, né? Também é um. Ele era pra ser entre os 5. Ele tava cotado ano passado, mas ele teve uma fratura no pé, que é muito perigoso pra caras altos, né? E o Bobo, que é o filho de quem, Wellington?
Estão
ouvindo, claro.
Estão me ouvindo?
Você
desculpa,
caiu?
Cara,
você
tá aqui, eu não ouvi, tá de pé? Nada. Eu achei que eu tinha caído.
Você sabe... Eu só perguntei...
Não, rapaz,
você
tava,
sabe
ligação, larga,
de quem o Bobo é o filho?
Queria me colocar em situação...
Quem?
Raimundo Nonato.
Ah, isso ter. Mesmo.
Mano, o lendário Ball, pô, do pai Mamute Ball.
Ele era pra ser escolhido no top 5, mas foi caindo. Manu ninguém
Ball,
selecionou ele.
É, não é.
Ele foi 44, não foi? Pique 44.
Foi.
Ele foi lá no final.
É verdade, é verdade. Então, ele foi selecionado. Mas eles
ele
trocaram.
Foi lá no final,
ele já tinha ido embora
na 40, 30.
Ele foi trocado pro Denver, né? Foi trocado pro Denver.
Foi pro Denver.
Ah, é?
Não, não vi isso. Vocês viram que ele já tinha deixado o ginásio, cara, e foram atrás dele? Ele tava tristão, cara. Ele já tinha deixado de nada.
Ele, porque ele tava cotado.
Falou, oh, vamos te draftar, volta aqui.
Sim. Mas essa...
lesão, ou se porque tava super valorizado?
Né.
Por ter um nome...
Do pai.
Certo peso, é.
Né?
Ah, mas eu até entendo, né, meu? A preocupação dos GMs lá, dos times. Porque, pô, é um cara grande, é um cara alto. Mas é um cara magro, velho.
Ele é muito magro, velho.
E daí, a chance dele se machucar é grande e a chance, tipo, que ele é grande, velho.
Ah, mas ele...
Como é que ele vai jogar contra os pivô e os power forward e os ala de força? Ele não tem condições, velho.
É, mas ele é 7'2", né? Ele é 2,18 metros de altura. Ele não é assim também.
Mas ele é
o tamanho do... Ele é mais baixo que o Porzinski.
Mas ele tem 193 pounds, que agora eu não sei quanto que é, mas é muita pouca coisa pra...
Ele é muito magro.
É, 94 quilos.
94 quilos.
Ele tem 94 quilos.
Sim.
É muito magro.
Muito magro. Wellington, Wellington tem quanto, Wellington? Curiosidade. Ah, mas ele também tem.
Rapaz, ele tá mais pesado do que eu por altura, pouco, né? Viu?
Ah, tá.
É, tem criança escutando esse podcast, podcast família. Viu?
Família.
É muito músculo, é muita massa magra, velho.
Sim.
É verdade.
Uhum. É muita massa magra pesa, cara. Rapaz, eu tava vendo uma matéria aqui no SB Nation, e aí o cara listou aqui os grandes winners e os losers desse draft.
Campeão, né? Pegou o Zion.
Obviamente,
né?
Ele colocou o Pelicans como o grande winner da noite. Pegou o Zion.
É, mandou. Isso aí que eu ia comentar, que a gente não comentou. O Pelicans tem
cap, né?
Tem salary cap, é. Não, e só pra fazer um amendo, o Spurs trocou o Kawhi Leonard e o Danny Green pelo DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e Keldon Johnson. Olha a diferença do Kawhi, a troca, e ninguém... Porque é o Spurs, todo mundo fala, o Spurs é... Mas por que eles fizeram a troca? Foi praticamente Kawhi pelo DeRozan. Agora você...
Mas é que eu acho que a situação do Kawhi, cara,
é mais delicada.
O Kawhi já não
tava. E o Spurs, velho, de todas as ofertas que eles receberam, foi o único time que ofereceu um.
Ele deu uma forçada
de All-Star.
É, um All-Star. É.
Foi o Raptors, velho, o único time que ofereceu.
Sim. Mas então, tudo bem, é só como... por curiosidade. Sim.
Então, e falando em curiosidade, voltando à lista aqui. Foi listado como segundo vencedor da noite nos drafts, coisa que pouca gente falou, o Atlanta Hawks.
Ah, ele pulou pro número 4, né? Ele trocou
e conseguiu o que levou aí.
Que era do Lakers, né?
Hunter. É, o pick do Lakers, né? Ah, é verdade, que jogou no Duke.
E apostou no tal do Ken Reddish, no número 10. O Reddish jogou com o Williamson e o Barrett em Duke. Mas o pessoal ficou com medo de apostar nele porque achou que.
Ficou ofuscado.
Algumas,
né,
vezes ele ficou meio esquecido.
É, ele era o terceiro ou quarto jogador do time, tal, né? Foi por isso que eles ficaram meio assim, não sabia se ele ia assumir uma posição, né?
Sim.
Mas é interessante. Outra coisa que eu tenho aqui para falar é dos brasileiros, né? Temos novidades aí. Brasileiro draftado.
É zó, hein? Quem diria, hein?
Desde 2014.
Rapaz, finalmente, já tinha um tempinho, hein?
Draftado, que o último
caramba,
foi
2014.
Foi o Bruno Caboclo, que tá aí no Memphis Grizzlies hoje, acho que tentando se manter aí na liga. E a gente
até um final bom, né?
Jogou
teve
bem.
Um final bom de temporada. Né?
Sim, jogou bem. E aí,
jogou bem
o nome do nosso brasileiro escolhido é o Didi Lozada, que foi escolhido pelo Atlanta e depois foi mandado pro próprio Pelicans. Sim. E aí eu tenho uma lista aqui dos brasileiros que já foram draftados, né?
Pelicans?
Não quer dizer que todos jogaram lá, porque eu tenho um aqui que eu lembro que não jogou, não quis jogar por causa da seleção, mas ele foi draftado. O primeiro draftado foi o Marquinhos Abdala, pelo Portland Trail Blazers, em 1976.
Ah, esse aí que você lembra, então, né?
Não é esse, não. O segundo foi o lendário e todo mundo conhece o Oscar Schmidt, né? Que foi draftado pelo Nets, até teve acho que 2 anos atrás ele teve um jogo das estrelas pelo Nets, ou o Nets aposentou, ou fez uma camisa especial para ele.
Uma camisa especial, sim.
Ele foi draftado em 1984, mas, se não me engano, ele não chegou a fazer um jogo pelo Nets.
Então, não aceitou, né?
Isso. Não, ele foi draftado em 1988, Rolando, mas ele jogou na NBA. Ele chegou a jogar.
Jogou.
Sim, ele chegou a jogar. O Oscar não chegou a jogar.
Não,
Por isso que eu acho que ele conseguiu.
Jogou pelo Portland.
Marquinhos Abdala chegou a jogar. Eu tenho que confirmar, mas acho que não. Talvez o Rolando seja considerado o primeiro que jogou mesmo.
É o primeiro que jogou.
É, porque naquela época não podia, né? Jogadores profissionais na NBA não podiam jogar as Olimpíadas. O Oscar escolheu jogar pela seleção.
Eu tô confirmando agora aqui, o Marquinhos e o Oscar não jogaram mesmo. Não jogaram, E aí a gente tem uma leva muito boa, né? Que o meu grande amigo Nenê, que meu rival quando eu era pequeno, jogava em Araraquara e ele é de São Carlos,
Enterrou muito em você, né?
Ó, falar a verdade, ele era pequeno, a gente era pequeno, ele não tinha toda essa altura e físico, né? Mas o Nenê Hilário foi...
Com dois anos ele treinava, e ele fala isso até hoje.
Pelo Knicks, mas aí ele foi trocado, acho que pro Denver, né? Logo em seguida. Ele foi a sétima escolha, ele foi o jogador que foi escolhido na melhor posição até hoje, brasileiro, né? Na sétima posição. Sim, também concordo. Também concordo pela mídia, talvez.
Talvez o brasileiro mais injustiçado de todos.
Sim, sim. E aí temos em 2003, logo em seguida, Leandrinho, que foi um vencedor, né? Ganhou, campeão. Foi selecionado pelo Spurs, mas aí foi trocado, né?
Foi, ganhou o prêmio de sexto homem.
Sexto homem, isso. Bem lembrado.
Tinha média, chegou até média, acho que de 20 pontos.
Pelo Suns.
Sim. E aí temos uma surpresa em 2004. O Raptors selecionou na oitava posição Rafael Baby. O nosso Baby.
É.
Sim, que chegou a jogar um tempo, mas não se firmou. Aí temos em 2004 também o Varejão, que foi draftado pelo Magic na 30ª posição, mas aí ele foi pro Cleveland, né? Fez sucesso no Cleveland, também é campeão.
Ele também campeão tem um ring, também tem um anel de campeão.
Em 2006 temos o Marquinhos, que jogou pelo Hornets. Em 2007 temos o Thiago Splinter, também campeão. Primeiro campeão indo pelo Spurs, ficou lá toda a carreira. Em 2010... temos o Paulão Prestes, foi draftado pelo Timberwolves, mas ele não chegou a jogar. Temos em 2012 o nosso Fábio Melo, né, que foi draftado pelo Celtics, chegou a jogar um tempo lá, voltou para o Brasil, não se firmou e infelizmente tivemos a perda dele, né, falecimento. Em 2013 temos Lucas Nogueira, o Lucas Bebê, pelo Celtics. Sim. Foi selecionado, mas já foi mandado pro Atlanta Hawks e depois ele acabou jogando no Toronto Raptors. Em 2013
os Raptors, sim, junto com o Cabo.
Em 2013 temos o
quebraram Raul, tudo lá,
foi draftado pelo Hawks e se manteve, agora está no Utah Jazz. Em 2014 temos o Bruno Caboclo, que está no Raptors e agora, como a gente falou, está no Memphis, tentando se firmar de novo. E essa foi a lista aí dos nossos brasileiros na NBA, no draft. E ainda temos alguns brasileiros na NBA. Eu sei que o Nenê parece que aposentando. Você que tem... Mas... Com certeza.
Tem o Huerta,
ainda tem alguns jogadores que chegaram.
Sim, tem uma lista, né? Imensa, mas o que eu lembro também foi o Alex, né? Jogou no Spurs um tempo.
O Alex, com certeza.
Sim. O Marquinhos, mas o Marquinhos foi draftado antes, aí depois ele voltou.
O próprio Marquinhos.
Alguma coisa desse jeito. Mas essa foi a lista aí dos brasileiros do draft e espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade.
Só uma coisa, o Bruno Caboclo, ele era o Kevin Durant brasileiro, né?
Com certeza, ele era um ano para estar um ano da NBA, alguma coisa desse tipo, eles falavam, né? Ele não estava preparado ainda.
Passaram-se cinco.
Sim. Ele tá
nada do Durant.
É uma comparação muito brusca, né? O pessoal compara. Eu vi pelo draft o Chance Billups, nosso famoso armador do Detroit, final da carreira, tava comparando quase todo mundo com o Kawhi Leonard. Então, todo mundo que tinha uma envergadura boa e uma mão grande era Kawhi Leonard. Então, o pessoal às vezes. Com certeza. Então, qual que é o próximo tópico aí?
Coloca pouca pressão nos meninos.
Wellington. Então vamos lá, vamos falar agora então das grandes trocas, das notícias.
Você tá contigo, meu amigo? Vamos lá.
Não, na verdade foi só, né, um adendo ali que vocês falaram do Anthony Davis, do papai LeBron, né, aquela coisa toda.
Sim.
É falar que, né, o Lakers hoje só tem cinco jogadores, né, em contrato, né? Os caras não têm um time ainda, né, meu?
Com certeza.
E eles estão nesse debate aí, se contratam, se pegam, se contratam mais um cara com salário máximo, ou se contrata dois ou três jogadores médios para, né, formar um elenco, pra, né, porque para ter grupo.
Sim.
É. Que na minha opinião é o que eu acho que eles deveriam fazer. Porque eles já têm dois caras, né, que são, né, dois dos top 6, 7 melhores da NBA. Eles têm que pegar um time agora para, né, para ter grupo. Porque até porque o LeBron já não é mais, né, não é mais guri, não é mais novo. O Anthony Davis, toda essa temporada, eles ficam uns 10 a 15 jogos fora, que ele se, né, se machuca.
Sim.
E daí, se tu botar os dois a jogar 40 minutos toda noite, não tem como. Né?
Com certeza.
Eles precisam fazer um conjunto, um time.
É, ainda mais pensando com o Golden State todo desfalcado esse ano. É, eu imagino assim, com dois All-Star, você tem o LeBron James e o Anthony Davis, acho que dá pra chegar longe, mas...
Tem que ter grupo, tem que ter o suporte. Não
é,
tá.
Porque o Lakers, eles não tem armador, né? Não tem cara que chuta de três. Então, assim, tem de ir atrás de Kemba Walker e tudo, mas é muito dinheiro. O Lakers não tem nem cap suficiente pra poder bancar o Kemba Walker e depois trazer... de qualidade.
Eu acompanho o Lakers.
Vocês viram o rumor que saiu hoje?
D'Angelo Russell, é.
É.
Seria talvez uma boa, viu? Porque não é um contrato tão
Russell.
Alto. Eu vi lá que o máximo que ele pode oferecer é 27 milhões. Que hoje o Lakers, com toda a bagunça que tá lá, ele poderia chegar a 32 milhões. Então ele conseguiria salvar, talvez, se o D'Angelo fizesse um.
É, 32, um corte. E o Anthony Davis abrir mão dos 4 milhões
sim,
dele
sim.
De contrato.
Sim, sim. Porque, para quem não sabe, o Anthony Davis tem 4 milhões de trade kicker, que eles falam, né? Que é quando ele é trocado, tinha no contrato que ele tem direito a 4 milhões. Vamos ver, agora com o Space Jam, talvez ele abre mão. Mas eu, como acompanho o Lakers draftou uma segunda rodada, ele comprou uma segunda rodada do, se não me engano, foi do Magic, do Orlando Magic, e pagou e deu uma futura segunda rodada, pegou um cara de envergadura 6.8, que tem eles chamam o cara de homem macaco, porque o braço dele é longo, eu vi uma comparação. Não é nada pejorativo, não é nada racial. É só pelo tamanho do braço do cara.
É
engraçado.
Você tá falando só dos dois braços, eu espero.
É, não, é só dos braços. Tomara, né? Não, não. E aí o Lakers tem esse cara agora na segunda rodada. E tem uma solução aí pra tentar trazer um time bom em volta do LeBron. O que vocês acham dos grandes caras que estão free agents, vão para onde? Vocês têm opinião? Alguém tem alguma opinião aí? Quer fazer uma
aposta? Até essa questão que falou do D'Angelo Russell voltando pro Lakers mostra a tremenda bagunça, né? Porque você manda o cara embora, aliás, troca o cara, né? Ele volta e até...
Não, o problema foi o Magic,
a possibilidade,
né,
do Kyrie Irving ir pro Nets. Eu não imagino que D'Angelo Russell e Kyrie Irving vão...
Sim.
Vão render muito juntos, né?
É. Também não vejo, concordo.
Então vamos jogar o nome do jogador e cada um fala onde acha que ele vai morrer. Kevin Durant.
Bom. Fica no Warriors. É.
Fica.
E isso era uma coisa que eu queria comentar.
Fica no Warriors.
Também do Gold State, né? Do futuro do Gold State, essa questão do Klay Thompson, do Kevin Durant. O que eles devem fazer? Renova os dois? Não renova? Renova só um?
Aproveitando, então, já dei a sua opinião aí. Você acha que
eu escutei alguns debates durante a semana passada, foi alguns sobre esse assunto, e eu escutei várias ideias, vários comentários, e teve uma pessoa só que me deu algumas ideias assim que eu concordei, que eu achei que seria a melhor pro Gold State, que é assim, ó, renova os dois, renova o Klay Thompson, renova o Kevin Durant e fala assim, ó, vocês vão ganhar o dinheiro máximo e vocês não vão jogar, fiquem de molho, fiquem se recuperando, essa season agora tá perdida, não precisa voltar. Pega o Curry, low management, porque ele vai ficar sozinho no time. Então, tu vai ficar healthy, tu não vai se matar. Vai jogar de boa, joga 30 minutos por jogo. E daí, na próxima season, volta todo mundo com tudo e ganha o título.
Entendi. Pode ser uma solução.
Essa eu acho que seria a melhor estratégia pro Golden State.
Sim. Pode ser.
Eu como o general manager de qualquer outro time, eu apostaria no Kevin Durant. De alguma forma, eu ofereceria um salário alto, bem alto, para poder ter ele no outro ano sem problema nenhum. Porque o Kevin Durant tem quanto? Tem 30 anos?
Ele 30 vai fazer 30, anos. Né? É,
30 anos. Ah, facilmente.
Mas o que dá uma vantagem pro Warriors é que ele pode oferecer 5 anos. Os outros times só podem oferecer 4, né? Talvez ele pense agora que ele se machucou numa possibilidade financeira, né?
Mas paga os 5, anyway. Porque daí depois, voltando que nem eu falei, se eles fizerem isso, esse ano tá perdido, mas no outro eles já são os favoritos de novo pra ganhar tudo.
Sim.
E precisa também ver qual a situação realmente, depois de tudo aquele problema que teve entre Draymond Green e Kevin Durant, como é que tá o bastidor ali? Porque deram uma abafada nisso aí.
Sim.
Foram pro playoff, Kevin Durant machucou agora, mas que ponto que ficou isso, né?
Com certeza.
É, mas também existem rumores sérios do Kevin Durant lá. Sim. No Nets.
E o Nets tem bala na agulha, né? Ele tem espaço,
cara. Tem. O Nets e o Knicks, né? Então a gente não pode descartar também. Eu sei que o nosso Wellington vai chorar se eu falar do Knicks.
Olha, pra te dizer bem a verdade, o Knicks perdeu a season. Perdeu a season quando o Kevin Durant se machucou e perdeu de novo quando... Não pegou o draft número 1, né? Acabou a season.
Com certeza.
Acabou
pra ele. Acabou mesmo. Mas e os outros mais baixos? Tipo, esses dois eu também concordo. Que talvez eles fiquem no Warriors. E o Kawhi?
Kawhi, cara, ele fez o opt-out, né? Pra que ele não vai querer... Que ele não vai... fazer a extensão automática lá de contrato dele.
Eu acho que tem duas opções, cara.
Que ele vai ficar lá, número 1, com mais chance, e a 2 é que ele falou desde quando ele, mano, jogava no San Antonio, que ele é de LA, que é ir pra LA, aí ele vai pro Clippers.
Então, mas todo mundo fala do Clippers, mas hoje eu tava escutando isso. Ele, porque é um cara muito reservado, ele não tem agente, a família que cuida dele, né?
Ele não tem nem rede social, sim. Ele não tem nem Facebook.
E você sabe como funcionam os agentes. Eles jogam informação, às vezes falsa, às vezes verdadeira, pra tentar valorizar os caras. Vai pra aquele lugar, vai pra aquele lugar. E ele não tem nem isso, porque é a família dele que cuida disso. É o tio dele. Esqueci o nome do tio dele lá. É até engraçado, tio.
Uncle Danny, esse aí.
O tio dele. Então, ele não tem. Os caras estão jogando que ele vai. Porque assim. Quando ele tava no Spurs, ele pediu pra ir pra LA, mas ele pediu pra ir pro Lakers. Sim. Por que que mudou durante tudo isso? O que que mudou pra ele? O LeBron tá lá? Ele não precisa provar mais nada pra ninguém? Ele pode jogar com o LeBron, com o Anthony Davis? Por que que ele vai pro Clippers? Eu tava escutando essa informação, acho.
Pode ser, mas e o salário? Eles não têm condição de pagar o Kemba, vai pagar o Kawhi?
Não, mas talvez eles façam umas... Eu tava ouvindo lá que eles conseguem, talvez, fazer umas trocas, dependendo aí.
Tava vendo o Danilo Gallinari também, pode sair do Clippers.
Do Clippers.
Cara, agora como falando do lado do jogador, né? O que mais que o Kawhi pode querer, cara? O cara saiu do Spurs, ele foi parar numa franquia sem tradição.
Todos undrafted. Não foram draftados.
Uma meia dúzia de nomes, né?
Não, drafts. Draftados de primeira escolha, desculpa.
Na primeira rodada.
Primeira rodada.
Fizeram. Mas que. Um time que já tinha.
Não, Lino,
do Lowry.
Que já meio assim, aquela fama de pipoqueiro de playoff. Ou o Lila, não. Lowry, desculpa.
O Lowry, a fama de pipoqueiro de playoff. Sim. Com a dupla com o DeRozan, que não foi pra frente. Já tinha draftado uma aposta alta no Caboclo, que não tinha dado certo. Então, assim, uma franquia que tentou entre erros e acertos. O cara foi lá e ganhou praticamente.
Não, ele vai ter uma estátua. Não posso falar sozinho. Pode sair amanhã, ajuda, mas... ele vai ter uma estátua lá.
Pô.
Sim.
Então, mas é isso que eu tô falando. Como jogador, será que...
Mas não, se fosse você,
não, no país... Agora, o carinho,
mas
ele
se fosse você, eu sairia. Porque aí você sai por cima, entendeu? O país. Você sai campeão.
É, MVP. Porque eu acho que o Toronto não repete a dose.
Eu também acho.
Tem até rumor do o Serge Ibaka, talvez saia. Tem rumor, o Marc Gasol não tá confirmado que ele vai renovar também. É, sim. Tá certo.
O general manager, né, que é o cara que construiu tudo, o Masai. Masai Ujiri. Uhum. É.
Então, assim...
Ah, o Wizard tá oferecendo pra ele.
Porque
até...
o Wizard tá sem manager.
Tá indo pra onde?
O Wizard tá sem manager. Ele tá oferecendo 10 milhões e mais.
E parte do owner.
Mais ownership do clube.
Do clube.
Tá feio o negócio. Poxa.
Tá feio. Ver
que os caras tão desesperados mesmo.
Sim. Mas só pra não alongar mais, então, foi legal aí você ter falado aí do Kawhi aí, das opiniões. Qual que é a opinião no Kawhi Irving, o Kemba e o Jimmy Butler, que é o outro cara que tá, né? Vocês acham que eles vão renovar com algum time? Vão ficar onde eles estavam?
Pois é, desculpa.
Boa pergunta, viu?
Vai daí.
Não,
eu só ia falar do Jimmy Butler. Eu acho que se o Philadelphia renovar com ele, o Philadelphia vai ser muito burro, velho. Porque quando chegou no playoff, quem decidiu, quem levou os caras nas costas foi o Jimmy, velho.
É, mas aí tá na decisão dele, né? Sim. Escolher se ele quer voltar. Né?
Não, mas é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo, ele tem que pagar o full que ele quer.
Na notícia
que
ele já optou,
máximo, sei lá quantos anos ele tem direito de salário máximo. É isso que ele quer. Se os caras dizer, não, vou fazer 3 ou 4 e não pagar, ele vai sair. E tem boatos que o Rockets tá atrás dele, então...
Eu também já vi isso também, né?
Se o Chris Paul e o James Harden se sustentarem juntos lá...
Ele já declarou que não é mentira.
O
essa
Paul
briga.
Declarou
ele,
hoje que não sai.
Tem uma tensão, mas ele não pediu pra sair.
Não, Chris Paul, ele não pediu pra sair.
Não. Mas o general manager lá, ele troca todo mundo. Daqui a pouco ele tá trocando o Paul por alguém.
E querendo ou não, o Jimmy Butler é meio que o garoto problema, né? Onde ele passa, ele causa.
É, tá todo mundo meio assim, né, com ele, com certeza.
Eu sei que ele causa, mas eu vejo pelo que ele joga na quadra, na hora que precisa ele tá lá.
Ele joga, mas daí ele faz os outros quatro caras ao lado dele de jogar menos, o que adianta?
Ainda mais
tem que ver como o vestiário,
que, assim,
como
é que o tem uma molecada que começou junto, o Ben Simmons, o Embiid. Então, o Tobias Harris é capaz de sair.
Vai sair. Não tem
mas
como.
Assim, são uma molecada que vem, tipo, meio que crescendo junto e o Blunter chegando lá meio que assim, eu sou o cara estrela. Eu entendo que também que ele pode afetar um pouco o jogo da molecada, né?
Olhando o time, querendo vencer, eu prefiro ele que o Simmons.
Ok. O Simmons não chuta, né? Esse
no
é
meu
o problema
time,
dele.
Se eu fosse escolher, eu olho eles, se eu fosse escolher, eu pegaria o Embiid e o Jimmy Butler. Tá?
Não sei não, acho que é mais fácil você arrumar o chute de 3 do Ben Simmons do que
ele não chuta nem de 2, imagina de 3.
Não vai zoar ele não, a gente tá aqui na Austrália.
É mais fácil arrumar o chute de 3 dele do que você arrumar a cabeça do Jimmy Butler.
Mas e aí, tem também o Boston, né? A gente não falou muito do Boston, porque o Boston...
É claro, porque o Boston agora é uma coisa assim... Tem que guardar meia hora só de podcast pra falar do Boston.
Ah, pior.
Não, Boston... Vamos deixar... Faz a sua opinião.
Era só do Boston, uma coisa rápida, que o Boston, né, tinha tudo para ser o time do presente, né, o time do futuro dos próximos 2-3 anos, né, com, tinha tudo na mão, assets, draft, picks, tinha tudo, né, esperando Anthony Davis. O Kyrie Irving chegou em Boston, deu tudo errado, impressionante. O Hayward se machucou, o Kyrie se machucou o ano passado, a molecada foi pros playoffs, jogou demais. E daí, esse ano, pô, agora vai voltar o Hayward, vai voltar o Kyrie, os caras vão destruir, vai ser um, né, vão ir pra... vão ser o campeão do East. E só deu problema, a season toda, os caras não se deram, não se acertaram, não deu certo.
Sim.
Aí agora, o Kyrie tá saindo de graça, o...
Halford.
O Al Halford tá saindo também, de já. Graça.
Sim.
O...
mandaram já o Baines pro Suns,
trocaram, né? O Baines. O... tem que ver o... se o Morris vai ficar. O Morris também não é certo.
Ah, é, não. Eu acho que não renova.
Mark Morris, é.
Então, brother, eles vão ficar com o quê? Eles vão ficar só com o Tatum, o Jaylen Brown e o Hayward, quem não sabe se vai
voltar a jogar bem. Ah, e o Scary Terry também talvez não renova.
Yeah, e o Terry é free agent. Então, yeah, os caras estão...
estão pensando,
Foram atrás do Steve
Mas
Adams,
agora tem uma coisa do Boston, porque eu tava escutando hoje.
OKC,
o que o Boston fez? Ele não tá com uma fama muito boa entre os jogadores, porque, primeiro, ele trocou Pierce e o Kevin Garnett antigamente, ele mandou os ídolos dele embora, só porque já não tava numa idade boa. Eu sei que isso é jogada, é business, mas não soa bem entre os jogadores, às vezes, como se trata o ídolo, né? E eles fizeram recentemente com o Isaiah Thomas, que jogou...
machucou, né?
Machucado, que a irmã morreu, deu sangue dele lá, todo mundo gostava dele, de repente trocou. Eu sei que foi uma troca boa, mas também a fama do Danny Ainge é de ser muito agressivo e não dar valor para os profissionais que fizeram história lá. Então, o pessoal não tem muito... os jogadores falam entre si, né? Então,
sim.
Não tem como negar, né? Algumas coisas, alguns detalhes, às vezes... mexe com a franquia.
Acabou não criando identidade, né? Um time meio sem identidade. Tem muita estrela, mas não tem aquela coisa do time da massa que precisa ter, como é um time do tamanho do Celtics, né, cara? Precisa ter o cara com a paixão. E eu acho que o projeto Kyrie Irving, que era tudo feito ao redor dele, pra ele ser o líder do time, pra ele levar o time nas costas ali, não deu certo. Será que o Kyrie é realmente esse jogador?
Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que não.
O jogador da franquia, ser o jogador
do sozinho não, ele precisa ser o segundo ou terceiro, como ele foi pro LeBron.
Ele sendo o segundo melhor jogador do time ainda dá, mas ele como primeiro, eu não levo fé.
É que você precisa montar um time, porque o Kyrie Irving, ele é armador, mas ele é aquele armador que pontua, ele não é o cara que vai distribuir o jogo, que vai abrir o jogo.
Sim.
Então, assim, você precisa ter um cara que... Ele é o cara que leva a bola, mas ele não é o cara que vai armar o jogo.
Então, assim, que era o LeBron, que o LeBron fazia, né? O LeBron armava praticamente.
O LeBron, às vezes, mesmo sem levar todas as bolas, o LeBron, tipo, o passe dele é muito bom, tem uma visão ótima de jogo.
Ah, é. Filme, ele arma filme.
O LeBron arma tudo, cara. Até troca, ele arma.
Arma jogada.
Arma
técnico,
tudo, cara. Arma tudo.
Então, assim, pra você montar um time em torno do Kyrie Irving, acho que é mais complicado. Ele tem que ser o segundo cara. E acho que ele quis meio botar a prova que ele poderia ser o jogador da franquia do Boston e acabou que. Não deu certo,
não,
e se ele for pro Nets,
descobriu que não
lá o cara da franquia, mas não acho que o Nets não vai oferecer muito risco nos playoffs,
né? Com certeza. E aí, mais algum time que alguém gostaria de falar antes da gente, porque a gente já tá quase chegando a uma hora de podcast, então, mais algum time
fala
ou
da
alguma
portuguesa.
De desportos?
Que é o Knicks, né? New York Knicks é a maior portuguesa. Só não vale hipotecar o Madison Square Garden.
Né?
Rapaz, o Knicks, que é, eu vou te
o Knicks
falar,
é o Knicks,
né?
Cara.
É uma
Knicks.
Sequência
não
de decisões
falar mais nada.
Erradas. É,
um... Isso, isso.
E Kevin Durant.
É, e eles continuam
uma,
sonhando.
E é uma
com
coisa engraçada que, né, nos, sei lá, nos últimos anos, mas... tu pensava na pior franquia, era o Sacramento. Nos últimos dois anos, o Sacramento, né, começou a pensar, é, deu, pegou certo. O Fox, pegou, né, deu uma... E agora é o Knicks e o Suns, impressionante. Ah. O Knicks e o Suns só sai ele. Só sai.
Cara, e a NBA, os dirigentes, todo mundo, cara, eles torcem pro Knicks ficar bem, mas não tem como, cara. Eles tentam ajudar. Tentam...
Eu, cara,
não, mas... não tem como, cara. Não tem
é que
como.
A decisão errada pra decisão errada, né, bro? Além da má sorte, né? Que nem eu falei antes.
É.
Né, não pegaram o pick número 1, aí o Kevin Durant se machuca.
O pick do Knicks não é o Barrett, né? RJ Barrett.
É, eles pegaram o Barrett.
É, eles pegaram,
o número 3.
É. Mas assim, quem mais tem, Luiz? Eles têm cap pra trazer jogador, não tem? Tem?
Tem. Eu acho que é o time que mais tem cap hoje, é o Knicks.
Mais tem, mas acho que...
Mas não tem jogador pra eles.
Os próprios jogadores não querem ir pra lá. Fica achando que é um planejamento, né?
O pessoal não quer ir pra lá.
Um time que é uma bagunça, é melhor ficar onde
tá. A única coisa que chamaria o Knicks seria a mídia. Que o Knicks, querendo ou não, tá sempre na mídia, mas não tem nenhum outro atrativo.
É, vamos ver como vai ser. Então, Free Agent começa agora no dia 1º. Vai ser nos Estados Unidos, vai ser. Eles vão poder conversar já na Califórnia a partir, acho que das 8 ou 9 horas da noite do dia 30. Eu vi que eles mudaram algumas coisinhas aí. Então, no domingo, aqui na Austrália, vai ser na segunda. No Brasil, ainda vai ser domingo. Vai já começar a poder conversar e as primeiras assinaturas aí vão vir. E aí a gente vai saber realmente para onde vão os badalados e badalados.
Aí tudo isso que a gente comentou hoje aqui vai por água abaixo.
Isso, com certeza. Com certeza.
Bom, é por isso que existe o podcast, né? Pra gente poder
um segmento
comentar,
aqui muito engraçado. Não sei, eu acho engraçado, talvez vocês. Isso! Então, eu tenho algumas perguntas. Vocês falam se é raiz ou Nutella?
Mas primeiro tu tem que me definir o que é raiz e o que é Nutella.
É. Você não sabe o que é Nutella? Ser Nutella é ser. Nutella.
Uau, que
todo mundo sabe o que é Nutella ou raiz. Hoje em dia tá famoso, isso é Nutella ou raiz? Nutella é uma
creme
coisa...
de cacau.
É...
Que não é raiz.
Que é... Que é... Eu não vou saber.
Vamos maturar essa ideia
acho
primeiro.
Acho melhor cortar isso aí do podcast. É.
Então, beleza, vamos cortar isso aí. Vamos terminar lá.
Vamos maturar essa ideia aí. Vamos deixar
o nosso episódio. Pô, tinha umas perguntas legais, velho.
Ele quer ser raiz.
Matou.
Deixa eu falar pelo Dário. Ele quer dizer, o que ser raiz?
O Robinho matou suas perguntas.
Ser original, ser autêntico, né? Aquilo lá que vem de sangue, o pessoal sabe.
Isso, do pedreiro.
Agora, você é Nutella, o pessoal mais soft, entendeu?
Você tá falando que Nutella
tipo Kevin Durant Cupcake?
Isso, é isso aí mesmo,
É mais modinha.
Então, pessoal, tem um segmento aqui novo, Nutella ou raiz? Uhum. Então, eu vou falar as perguntas, vocês me falam aí o que vocês acham.
Tá.
Vocês viram o Toronto comemorando no vestiário, abrindo champanhe com aqueles óculos de mergulhador? Pra vocês, comemorar com óculos de mergulhador é Nutella ou raiz?
Eu acho que é raiz.
Eu acho que
se fosse Nutella ia ter com nojinho.
EPI. Equipamento de proteção individual.
Não, isso é Nutella, velho. Não. Isso é Nutella, velho. Ninguém. Ó, você já usou um óculos aqui pra abrir champanhe, cara?
Não, velho, mas a questão é o seguinte, meu. O champanhe no olho arde. Por isso que os jogadores usam óculos.
Imagina, bem, mas isso aí. Olho, isso aí, ó, você não. Fala pro Shaquille O'Neal, pro Mox daquele, pra você ver. Ele vai te dar um tapa na cabeça, velho.
Uma que não vai nem caber na cabeça dele, né?
Fala pro Mutombo, pro Patrick.
Ele vai mastigar o óculos.
Michael Jordan. Ó, coloca um óculos aí pra comemorar. Que isso, gente. Isso aí é Nutella, velho.
Tá bom, Nutella. Tá. Eu acho Nutella.
Ah, tá bom. Vai, só essa, tá bom. Beleza.
É, só isso?
Só isso? Ora, era o bloco surpresa, foi só isso.
Não, eu tenho mais aqui, mas deixa aqui.
Então, vamos mais um, vamos mais um pra ver.
Então vai, então vai, então vai.
Ainda tem tempo aqui.
Ok, não, arremessar dois lances livres com o joelho contundido, né? Como foi o Clem Thompson e o Kobe Bryant com Aquiles. Isso é Nutella ou raiz?
Oh, isso aí é... Raiz ao quadrado.
É, isso aí é raiz, velho.
Apesar que, assim...
Raiz...
O Clem Thompson tinha que arremessar, porque senão não poderia voltar, né? Porque
sabe, foi a mesma coisa que o Kobe, né? Ele arremessou porque ele achava que poderia voltar, mas depois ele rompeu o Aquiles e o Klay Thompson rompeu o joelho, né? Saiu de muleta. Sim. Uma outra aqui, ó. Fazer sua versão feminina em aplicativo de celular. Isso é Nutella ou raiz? Eu posso mandar
isso
uma
existe?
Foto sua aí, que eles vão ver.
Isso.
Né? Isso aí pra mim é a terceira opção, né? Não tem a minha raiz. Isso aí pra mim é outra coisa.
Quem que fez?
Tá no
quem
meio, né?
Isso aí pra mim é outra coisa. Só que é,
toma
é,
no meio.
Nutella.
Nutella.
Não, eu acho
também
que
acho que isso é Nutella.
Né?
E uma última aqui, usar a camisa do time de basquete pra ir na balada.
Ah.
Aí também tá.
Feio
teste, que nem
de ele. Feio teste. Mas beleza, galera. Vamos encerrar então o podcast, né? Foi muito bom hoje. Você encerraria aí ou o Wellington Costa?
Sim. Pô, hoje,
com o time completo,
é a nossa primeira gravação oficial, né? Primeira vez que nós tivemos o time completo.
Né? Sim, tá faltando um, né?
Pra quem não sabe, nós cinco, de fato somos um time, né? Nós jogamos bola junto.
Não, só somos ainda. É férias, né?
A gente teve vários nomes, né? The Process, Vida Louca, tem vários nomes aí, mas tá faltando o pivô, né? Nosso pivô Thiagão, né?
É.
É, porque segundo alguns amigos aí,
seria um cara pra pular, né?
Não, você pulava, ó. Só pra fazer justiça, Brodal, ele pulava.
É, nossa bailarina só ficava na ponta do pé.
Passava uma gilete embaixo do pé dele, mas ele pulava.
Mas a gente tem várias histórias aí jogando basquete aí. O Murilo, quando tava no hospital lá, Murilo, lembra? O cara quebrou seu nariz.
Filha da mãe. Pelado na cara.
Mas foi legal hoje aí, galera. Time completo, muito bacana. Espero que o pessoal goste aí. A gente faz isso mesmo para se divertir e levar um pouco de informação para vocês aí.
Informação e desinformação, né?
Com certeza.
Eu gosto de surpresa de Nutella e raiz aí, também foi surpresa para mim.
Foi, né?
Ixi. Surpresa. Podcast. Muito Nutella. Bom, pessoal, valeu pela participação
isso,
de todos.
E vamos vir aí com as notícias novas, né? Bombando. Vamos fazer o próximo podcast
aí, atualizado com as notícias.
Com certeza. Falou.
Beleza.
Tchau. Valeu, abraço.
Falou, abraço. Falou, galera.
Boa tarde, bom dia.